Hello and welcome back to Ansiolítico, o podcast onde eu falo boatos. E também fatos. Tô passando por um túnel. Como estão, gente? Como estão? Como passaram os seus dias? Eu estou bem, nada demais para falar. Nada de diferente aconteceu, nada de bom nem de ruim. Minha vida é sempre assim, né? Então, eu sempre falo, né? Eu não vou ser autodepreciativa hoje, eu não vou me pôr pra baixo hoje, eu não vou ser autodepreciativa. Só que, como tudo que eu faço na vida, eu não consigo. Então. Ai, é sempre assim, eu falo, não, hoje eu não vou falar mal de mim mesma. Só que aí, nossa, minha vida, meu Deus, gente, nossa, minha vida, sinceramente, nossa, olha, não, olha, eu não sei definir, eu acho que o que eu tô passando agora na minha vida é que tem, eu tô procrastinando muito na minha vida agora. Eu nunca, tipo assim, eu sempre fui mais, entendeu? Tipo assim, todas as flores já abriu, eu vou abrir só em dezembro. Tipo assim, todo mundo faz as coisas, todo mundo vai pra faculdade, arruma trabalho, todo mundo vai pra frente, querendo ou não, mesmo saindo pra trabalhar e reclamando e postando no Twitter, ai, ah, não aguento mais minha faculdade, não tô falando que é bom, né? Mas todo mundo vai pra frente, assim, começa a fazer as coisas, e eu só lá, quando ninguém tá fazendo mais, eu levanto e falo, ai, acho que agora eu vou fazer. Eu sou assim. E eu acho que uma coisa que tá acontecendo muito, por mais que eu sempre fui assim, né? Eu, sei lá, eu sempre fui mais de pensar no resultado do que pensar na minha vontade, sabe? E olha que eu pensava muito na minha vontade, mas eu sempre, por exemplo, eu tenho problema, eu tenho que arrumar umas coisas no dentista, eu tenho que arrumar outro emprego porque eu perdi aquele. E antigamente eu pensava por um todo, assim, sabe? Eu falava assim, ai, mas é melhor eu ir, tipo, ah, mas é melhor eu ir tomar vacina porque eu me livro logo e não vou sofrer, que aí eu já sofro logo, é melhor arrumar esse dente porque eu já fico livre. Eu pensava muito assim. Mas, gente, eu acho que a gente tem que abraçar novos, entendeu? Novos horizontes, novas personalidades, novos sentimentos. E eu tô vivendo na minha vida agora assim, meio foda-se, sabe? Meio assim, como qualquer pessoa, assim. Não que eu não era, né? Não que eu não vivia, né? Como foda-se. Mas vocês estão entendendo? Porque, gente, eu tô assim. São tantas coisas que eu preciso fazer que eu simplesmente não consigo fazer nenhuma. Não consigo. E é esse problema que eu tô passando ultimamente. Tipo, virou um embolado de coisa. Virou assim. E não é preguiça, gente. Não é preguiça, porque às vezes eu tô caminhando, eu tô fazendo várias coisas que eu saio de casa, né? Tô indo no supermercado, tô fazendo muitas coisas. Mas eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que é. E antigamente, igual eu falei, eu pensava mais no resultado. Falava assim, ah, não, mas aí eu vou arrumar meus dentes, vai ser melhor pra mim. Agora eu não tô ligando muito pra mim, sabe? Eu sempre fui muito de ligar assim, sabe? Pensar assim, não, se eu desistir das coisas, aí que eu vou me sentir pior. E sim, eu tinha razão. Mas agora eu não tô conseguindo ligar. Eu não tô conseguindo ligar. Por exemplo, eu tô fumando pra caralho e eu não tô conseguindo ligar. Eu não tô conseguindo ligar. Eu não sei o que é. Eu me sinto mal por não ligar. De verdade, eu me sinto muito mal por não ligar. Mas eu não tô conseguindo ligar pra nada. Eu não sei se são os meus remédios, porque eu acho que tomar antidepressivo, por um lado, pode ser ruim, porque a gente fica muito foda-se pras coisas. Por exemplo, eu penso, né? Ai, vou parar de fumar hoje. Só que aí, eu tomo remédio pra ansiedade, né? Aí o que que acontece? Em vez de eu ficar menos ansioso e parar de fumar, eu fico menos ansioso e paro de ter medo de doença. E aí eu começo a fumar de boa, porque eu falo, ah, vai me matar não. Porque eu fico igual qualquer pessoa, assim, tipo, que fuma, entendeu? Que não tá tão desesperada pra largar. Apesar que a maioria, eu tenho certeza que a maioria dos fumantes passa por esse problema. Mas o que eu digo é que muita gente, às vezes, não consegue sair, eu sei lá. Eu tinha muita determinação, sabe? E aí, eu não sei, gente, o que aconteceu. Sabe? E aí pode ser o remédio, porque eu fico sem ansiedade, aí eu não preocupo, né, com doença, com coisa. E eu fico igual qualquer fumante, assim, que tá foda-se, sabe? Porque tem muito fumante também que deve ser foda-se. Então, eu fico muito. Pode ser isso, porque eu penso que eu sou imbatível, que nada vai acontecer, sabe? Aquelas coisas estúpidas que a gente só pode pensar se a gente não tiver ansiedade. Eu fico assim, viro uma pessoa estúpida e inconsequente, muito inconsequente. Não irresponsável. Eu nunca fui responsável, eu não gosto, vocês me conhecem, eu não gosto de ser responsável, só no meu trabalho, né? Que eu nunca arrumo nenhum emprego. Eu tenho essa procrastinação em arrumar emprego, mas quando eu tenho, eu não falto, entendeu? Eu chego na hora certa, eu não digo das tretas que aconteceu. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, eu não perco a minha responsabilidade. E no sentido de assumir meus erros, no sentido de procurar um amigo que eu acho que eu tenho que procurar. Essa parte da responsabilidade social, da responsabilidade, assim, eu sempre tive, né? Então, isso já é uma coisa minha. Mas, como tudo, minha filha, uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente sempre vai se surpreender. Então, eu nunca digo nunca, né? Porque, never say never. Por quê? Porque eu não era assim, inconsequente no sentido de cuidar de mim. Podia até ser preguiçoso e tudo, aquilo e demorar um pouquinho, mas eu ia. Agora já passou meses. Eu não consigo ligar para certas coisas que eu preciso fazer. Eu não consigo ligar. Eu não sei o que é. Mas eu não consigo ligar. Eu não consigo ligar. Eu acho que é porque eu já desisti de mim. É uma coisa horrível para dizer, mas eu acho que ultimamente eu tô desistindo muito de mim. Não tô, sabe, pode ser autoestima baixa. Tô desistindo total de mim. No sentido de que eu falo assim, você quer saber? Pra que que eu vou arrumar meus dentes? Você quer saber? Pra que que eu vou parar de fumar? Você quer saber? E daí se eu passar fome? Você quer saber? E daí se eu morrer? Sabe? Porque. Ai, gente, eu não sei o que é. Eu sei que é horrível. É uma coisa horrível, porque não tem como você se sentir bem fazendo isso. Não tem como você ter uma boa autoestima se você tá coberto assim de lixo. Não tem como você falar assim, ah, eu sou a pessoa mais foda do mundo, eu sou a pessoa mais bonita do mundo. Não tem como você se sentir assim se você não cuida de você. Não tem como, não, é impossível. É impossível porque você se abandona e aí você só vai ter a autoestima de uma pessoa abandonada, né? Mas eu não sei, gente. Eu tô assim. Aí, como eu não tenho trabalho, eu não posso pagar uma terapia. Eu tô precisando muito de uma terapia, praticamente, né? Praticamente não, obviamente. Então, assim. Ai, eu tô assim. Nossa, cara. Eu tô só uma pessoa pra me apoiar agora pra me ajudar. Porque eu não consigo. Então, assim, só uma terapia pra me ajudar agora. Eu não consigo ligar pra mim mesma mais. Eu não consigo ligar pra mais nada mais. Eu tô nesse período da minha vida. E eu sofro por isso, eu me sinto mal, porque é a minha vida, né? É claro que eu vou me sentir mal. Mas eu acho que a autoestima baixa, sabe? Já começo o podcast assim, porque vocês sabem, o ansiolítico aqui não é só pra momento de alegria, não. É pra sofrer também, pra compartilhar sofrimentos. E eu sou uma pessoa, sabe, que eu tenho um certo perfeccionismo por causa do toque, então eu queria ser perfeito. Sabe, eu queria. Eu acho ótimo ser perfeito, gente. Ser perfeito é tudo. Se todo mundo fosse perfeito, a gente não teria metade dos problemas que a gente tem. É igual as diferenças. Ai, viva as diferenças, vivas as diferenças. Se todo mundo fosse igual, minha filha, nossa vida seria tão melhor. Por que que eu iria me comparar com os outros se ele é igual a mim? Você tá entendendo? Por que que eu iria me sentir mal porque tô com doença se todo mundo é igual a mim? Por que que eu vou sentir que eu tô mal vestida se todo mundo é igual a mim? Por que que eu vou ficar constrangido socialmente se todo mundo é igual a mim? Por que que você tá entendendo? Agora sim, a questão é que agora que existe a diferença, agora a gente tem que lidar, né? Agora a gente não pode falar foda-se pras diferenças. Mas se fosse escolher antes de criar o mundo, agora que já tem que falar o negócio do gay, dá muito trabalho. Aí tem que postar o negócio, criar o post, falar no podcast. Por quê? Porque agora existe. Mas eu tô falando, se a gente pudesse escolher, se falasse assim, vamos criar um mundo agora. Você quer todo mundo diferente ou todo mundo igual? Esse papo de, ah, imagina se todo mundo fosse igual. O quanto seria um tédio? Não seria. Não seria. Eu adoraria ter milhões de mim mesma por aí. Primeiro que eu nem ia precisar fazer amizade. Porque nem tem ninguém diferente de mim. Primeiro que eu nem ia precisar ter relacionamento com ninguém. É, todo mundo seria igual, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Ninguém seria melhor do que ninguém. Entendeu? E Ju, mas ninguém é melhor do que ninguém. É, mas o mundo faz a gente se sentir como se os outros fossem melhor que a gente. Aí você fala, ai, Ju, mas ninguém é responsável pelos seus problemas. O que você passa não é culpa da gente. Sim, mas eu tô dizendo uma observação, porque aqui a gente faz observações. Se todo mundo fosse igual, seria maravilhoso. Agora, isso não quer dizer que eu estou dizendo que se a gente é diferente dos outros, que você deve se esconder, entendeu? Não é isso. Você não tem que se esconder das suas diferenças. Você não tem que se achar a pessoa mais freak, a pessoa mais horrível do mundo. É igual eu falei, agora que existe, a gente tem sim que buscar ajuda, que lidar, fazer terapia para poder aceitar, lidar com a aceitação, a tal da aceitação, a temida aceitação. Por quê? Porque agora existe tudo isso. A gente tem que ver, porque o mundo é o quê? O mundo é um problema só, e a gente tem que ver que a gente não é problema, que a nossa aparência não é problema, que a nossa diferença é bonita, que isso é aquilo, que isso é. Por que que a gente tem que passar por tudo isso, gastar dinheiro com terapia? Por quê? Porque existem as diferenças. Então, se a gente tivesse começado o mundo com todo mundo igual, seria maravilhoso. Pra que batalhar por igualdade se o mundo poderia ser igual? Essa é a pergunta que eu te faço. E agora vamos pro break. Pro break, não. Pera aí. Ai, ultimamente eu tô muito assim, gente. Pera aí. Ai, vai pro break mesmo, né? Quando eu voltar, eu faço. Ah, não. Você quer saber? A gente. Não. Vai. Não, vai pro break. No tema de hoje, vamos falar de diferenças. Entendeu? Então, se todo mundo fosse igual, não teria. Não teria por que ter problemas. Não teria. Todo mundo teria as mesmas coisas. E vou, ainda vou além. Ainda vou além. Por quê? Porque além de todo mundo ser igual, o que seria melhor ainda é se todo mundo tivesse as coisas. Por exemplo, se eu tenho um computador, você também tem. Se eu tenho uma casa, você também tem. Se eu tenho uma vida, você também tem. Ai, Ju, mas utopia, nossa, ai, a paz mundial, ela quer que as pessoas não passem mais fome. Não, mas a gente. Mas tô falando. Não, eu não quero. Eu quero que elas passem fome. Não. Não, quem disse? Não, eu não disse isso. Eu, hein? Quanto mais problema no mundo, melhor, porque eu tenho podcast pra fazer. Gente, então, é igual eu falei. Não é que a gente vai matar, ninguém vai matar eles. Ninguém vai matar pessoas diferentes da gente. Porque agora já existe. Aí sim a gente tem que se adaptar às diferenças, porque a gente não vive num mundo igual. Então, o que está em pauta aqui não é os problemas que a gente ser diferente causa, e porque é um defeito da gente, a gente tem que reverter. Não é isso. Quer dizer, causa sim problemas, mas não, entendeu? Não é que a gente tem que reverter, mudar, pra, deixar só quem é igual bonitinho. Porque tem pessoas que são iguais, diferentes, né? São diferentes no traço físico, mas são iguais socialmente, né? O que que. É, minha filha, existem pessoas iguais socialmente. Pois é o povo falar, e se todo mundo fosse igual, amor? O povo já é igual, você nem tá percebendo. O povo já é igual socialmente. Muitas pessoas, por exemplo, pessoas ricas, são tudo iguais socialmente. Pessoas pobres também são tudo iguais socialmente. Tá todo mundo sofrendo? Todo mundo é igual. A Anchor tá rindo. Mas não pode rir, não, viu, Anchor? Isso é sério, as pessoas sofrem com isso. Pois é, e depois você que vai ser cancelado. Eu tô aqui só pra falar o script que vocês escrevem. Aí é problema de vocês. Vocês lidam lá na internet, que eu não tenho saco pra essas coisas. Eu nem Instagram tenho, minha filha, nem rede social tenho. Porque eu sou assim, eu quero participar, mas eu não quero ter que lidar com nada, entendeu? É, se o povo me mandar comentário, ih, minha filha, I am so, honey, eu sofro com a minha vida, não com a vida dos outros. Let's just say that. Let's just say that. Eu já tenho problema demais pra poder falar assim, ai, a pessoa vai me entender errado e vai lá, não entende errado, eu tô te implorando, me entende errado. Porque isso me gratifica que eu sou diferente. Me entende errado. Me entende errado. Go on. Isso só mostra que você é essa coisa aí, ó, previsível, que a gente já esperava. Você é previsível. Você é um quadrado que se alinha no bater na lateral do quadrado. Se aquele negocinho do DVD, da imagem do DVD que bate assim nos quadradinhos quando tá naquele estado inativo, aqueles quadradinhos fica batendo nas paredes assim, escrito DVD. Se não for assim, pra você não tá bom. Mas aqui não vai bater no quadrado. Aqui não vai ter o quadrado. Aqui vai ser cada um no seu quadrado. Então, se você não ficar na sua... Pois é, a Anchor falou pra eu não fazer isso. Bom, gente, então... Então, o que eu quero dizer é que existem as diferenças, mas existe muita igualdade. Porque igualdade não quer dizer só... Igualdade não quer dizer que a gente tá conseguindo tudo. Conseguindo direitos, conseguindo tudo. Ô, sweetie. Igualdade de humor. Igualdade de... Né? Igualdade de... Ah, eu nem fiz meu negócio de diferenças, hein? Deixa eu voltar agora. Corta. Deixa eu voltar agora. Tá, gente, olha, que eu gosto de fazer esse negócio. Eu vou incluir todo o meu podcast. Que eu, antigamente, quando eu tinha os primeiros... meus primeiros podcasts, né? Que as pessoas nem estavam aqui. Eu fazia muito isso no começo. Agora eu quero voltar, porque eu gosto muito. Então vamos lá. Vamos primeiro falar das variantes. Das deltas variantes da palavra diferença. Diferença de roupa. Diferença de humor. Diferença climática. Diferença de espírito, diferença de histórias, diferença de ditados, diferença de lazeres, diferença de hábitos, diferença de hobbies, diferença de entre Batman e Robin, porque tem uma grande diferença, diferença da Barbie pro Ken, diferença do Ken pra gente, diferença de quem que fez e quem não fez, diferença de quem tem e quem não tem, diferença... De gênero, diferença de sexualidade, diferença de pensamento, diferença de doenças, diferença de hospitais, diferença de profissões, diferença de faculdade. Adoro que uma palavra puxa a outra. Diferença de cursos, diferença de diplomas, porque o que você tem não é o mesmo que o meu. Ah, com certeza. Você tem de médico de medicina, minha filha. Eu tenho fracasso. E o que mais? Fracasso, mais nada. Diferença de fracasso, porque até no fracasso a gente tem diferença. Porque o seu fracasso é aquele fracasso... Deixa eu explicar. Deixa eu explicar onde que a gente se difere. O seu fracasso... É aquele fracasso comum, que você fracassou, mas você tem maturidade emocional bastante para saber que você não é fracassado. Porque você entende que aquele fracasso aconteceu uma vez na sua vida, mas que você não é definido por isso, entendeu? Porque eles dizem, você só é fracassado quando você desiste. É agora que eu entro, eu já desisti. Então eu sou fracassado? Eu não concordo com essa frase. Então essa é a diferença do meu fracasso pro seu. Você ainda tenta e eu já desisti. Essa é a diferença. E eu discordo dessa frase. Psicólogos online, pode me chamar no Instagram, tá? Vou passar pra vocês. Eu tenho o meu pessoal. Por que que eu discordo dessa frase? Dessa fase da minha vida eu discordo também. Por que que eu discordo dessa frase? Dessa fase? Porque meu chuveiro não tá na fase certa. E eu tô com saudade de tomar banho quente. Meu chuveiro, gente, estraga tanto. É sério. É sério, Anchor. Não foi só trocadilho. O meu chuveiro vive estragando. De fases, nossa. Ai, passar por fase de humor é fácil. Eu quero ver ficar sem chuveiro com fase. É aí que eu quero ver mesmo. Que aí você vai ver o que é sofrer. E fase de, ah, é só uma fase. Ah, fase adolescente, né? Isso aí é mamão com açúcar, minha filha. Ai, crise existencial... Depressão? Isso aí é mamão com açúcar, meu filho. Eu quero ver mesmo você ficar sem fase no seu chuveiro. Ai, que eu quero ver mesmo. É. Vontade de se matar? Eu quero ver você ficar sem banho quente. É aí que eu quero ver se você não vai se matar. Muito mais rápido. É. É, gente, aqui tá falando de saúde mental em todos os estilos. A casa da gente faz mal também, gente. Vocês não sabiam, não? Ah, então vocês estão precisando de umas aulas. Eu vou instruir vocês agora. A casa da gente traz depressão pra gente. Traz. A casa da gente traz depressão pra gente. Se a gente não tiver um chuveiro, traz depressão. Não traz uma depressão crônica, mas traz uma depressão climática. Aquela depressão do frio, do calor. Aquela depressão de fotografia, de auto, a fotossíntese, como é que é? Fotoluz, foto, fotofobia, que você não aguenta ver a luz, enxaqueca. Tudo é problema que a gente discute aqui. Se você acha que a sua casa é pobre, é fodida, você fica muito mais triste do que uma pessoa numa casa bonita. Ai, Ju, mas ela tem depressão e eu não tenho, ela tá na casa mais bonita. Sim, mas você fica suscetível a ter também tristezas, não depressão em si. Se a sua casa tiver feia, sei lá. Se a sua casa for pequena, se a sua casa for grande demais, sozinho, não é, Anchor? A Anchor colocou na tela, sozinho, pois é. Eu completando a frase da Anchor. Sozinho, porque é solidão, porque a casa é gigante. Com certeza, aonde a gente mora, minha filha, impacta muita gente. Por quê? Sabe quando você tá na rua, você chega em casa e você fala, nossa, não tem coisa melhor do que chegar em casa? Pois é, imagina se essa coisa melhor que você acabou de chegar não for tão melhor. There's no place like home. Imagina se o seu lugar não for uma home. Ai, home sweet home. Imagina se a sua casa não for tão doce assim. Você vai chegar da rua pra onde? Pra própria morte, né? Porque você vai chegar da rua e falar, ai, não tem coisa melhor que chegar em casa, mas será que é mesmo? Nossa, as paredes tudo caindo, meus filhos dormindo. É, gente, uma vez eu tava na psicóloga, a Anchor falou pra eu continuar o assunto, eu vou continuar. Você chegou agora? Você não conhece ansiolítico? Uma vez eu tava na psicóloga e ela falou assim, ai, gente, no começo eu tava muito mal, agora eu já tô feliz, amo. Uma vez eu tava na psicóloga e ela passou uma folha pra eu preencher, né? Porque eu tinha vários problemas. E ela passou uma folha pra eu preencher. Aí quando eu fui lendo, eu vi nada a ver com os meus problemas. Perguntando assim, ai, sua casa é grande, meus filhos dormindo. Ai, quantas pessoas tem na sua casa. Você considera a sua casa pequena demais pra você? Eu já até falei disso já, mas vou falar de novo, porque eu adoro falar. Você considera sua casa muito grande pra você? Eu fui respondendo. Aí eu não saquei. Por quê? Porque isso tudo impacta a nossa mente. Se você vai na psicóloga e fala, ai, tô me sentindo feia. Ela não vai falar assim, ah, então vamos trabalhar na sua autoestima. Pois é, você tem que se sentir bonita. Não é assim. Aonde que essa pessoa vive? Apesar que eu não gosto de olhar pra trás, né? Mas a psicologia funciona assim, vai reclamar com eles. Eu também não gosto, não. Coisa de anotar, detesto. Porque de onde ela vem? Com quem que ela conversa? Aonde ela senta na casa dela? Pra passar os momentos mais preciosos dela, assim, tipo, assistindo um filme. Ela assiste um filme na televisão que deixa ela mais triste ainda? Ela assiste um filme com qualidade ruim porque ela não tem uma televisão boa? Ela não pode nem ter um lazer digno, uma cultura? Qual o cinema da cidade dela? Qual o parque da cidade dela? Qual os amigos da cidade dela? Ela mora numa cidade? Ela tem cidade? Ela tem cidadania? Ela é ilegal num país e não tá conseguindo cidadania? Depressão. Então, o nosso meio impacta demais na forma que a gente vive. Né? Não falando nenhuma novidade, a Anchor me avisou. Mas eu não tô aqui pra falar novidade. Até porque eu nunca contei uma novidade nesse podcast. Mas, enfim. Então, gente, voltando ao que eu tava falando, existem diferenças dentro da igualdade. Existem igualdades dentro das diferenças. Por quê? A diferença, igual eu falei, social, mas ao mesmo tempo a igualdade social. Por quê? Porque é a igualdade deles, não estamos falando que é igualdade boa. Existem vários tipos de igualdade. E hoje a gente não vai falar muito no sentido político, a gente já falou no último episódio. Então, se você perdeu, ó, Google. Pra você poder assistir o último episódio. Porque você tá perdida, você tá mais perdida que eu na minha vida. Então, não sei o que você tá fazendo, girl. Get into it. So, get into that. Por exemplo, a igualdade que não é 100% boa. Existe igualdade que não é boa. Igualdade boa é de direitos. Ai, todo mundo igual. Igualdade ruim é o quê? Nossa, olha só. São todos iguais porque são ricos. Olha só. E mesmo assim, tão diferentes. Eu quero criar um tema sobre o Elon Musk, porque eu quero muito reclamar do Elon Musk, mas não vai ser hoje. Será que vai ser hoje? Eu posso, Anchor, que a gente tá acabando esse bloco, eu vou falar no finalzinho desse bloco, aí depois eu continuo com as diferenças. A diferença entre eu e o Elon Musk, né? São muitas. Aí você fala, ai, Ju, mas é porque ele é milionário, você é pobre. Não, minha filha. Minha filha, deixa eu te contar. Vocês sabem que eu tenho autoestima baixa, né? Que eu nunca me sinto melhor que ninguém. Que eu nunca... Até porque autoestima boa não quer dizer melhor que ninguém. Mas eu nunca me sinto bem, eu nunca me sinto bonito, eu nunca me sinto suficiente. Eu nunca sinto que eu posso, eu nunca sinto que eu sou inteligente. Eu nunca sinto que eu tenho talento. Eu nunca sinto que eu tô pronta, que eu tô preparada pra vida. Que eu fui descoberta, que eu fui escondida. Eu nunca acho nada sobre mim. Mas quando eu olho pro Elon Musk, eu tenho autoestima. Porque eu vejo que eu sou melhor do que ele. Você em casa é melhor do que ele. Esse computador que eu tenho aqui, ó. Nossa senhora, muito melhor que ele. Muito melhor. E mesmo se ele tivesse inventado, o fato dele inventar não quer dizer nada. Esse computador é melhor. Essa caixinha JBL, um chocolate, coisas de 5 centavos são melhores do que ele. Uma balinha. Free gels. Uma cibalene. Uma farinha pra você engrossar o feijão. Por quê? Como que pode um cara tão rico valer menos que um house? Como pode o homem mais um dos homens mais bilionários do mundo, trilionários, sei lá que caralho, alhos, valer tão menos que uma lixa de unha? Valer tão menos que um esmalte? Valer tão menos... Que, e eu já falei que eu achava ele bonito, gente. Uma vez, nos episódios muito atrás. Mas é porque eu não tava com tanto ódio dele. E também porque é independente. A gente pode odiar e achar a pessoa... Eu achava ele, assim, bem dera. Eu achava, gente, confesso. Mas a gente pode achar uma pessoa bonita e odiar ela, né? Então, assim, como pode um cara ter tanto valor financeiro e nenhum valor íntegro? Como pode um cara ter tantos valores imóveis e não ter nenhum valor pra mim? Como pode um cara ter tantos valores na casa dele, que ele convidou pra um jantar, que ali é milhões de valores monetários? E mesmo assim, é difícil achar alguém ali que vale mais do que esse computador que eu tenho aqui, ó. Esse isqueiro, ó. Esse isqueiro aqui. Se falar assim, Ju, você troca esse isqueiro pelo Elon Musk, eu falo, jamais. Jamais. Então, para você pensar, como que é triste você saber que você não vale um isqueiro. Você não vale. Você não vale um isqueiro. Não é só ele, milhões de homens por aí, pessoas. Não vale esse isqueiro. Elon Musk não vale esse fio dental aqui. Meu Deus, que mantém a minha higiene nunca dignos ricos de Las Vegas. Nunca. Nossa, e esse aqui é um dos mais baratos, que eu nem gosto. Mas eu uso, porque eu não fico sem meu fio dental, né, gente? E ele já não fica sem o fio da internet pra destruir a nossa vida. Eu vou deixar pra um serviço reclamando, porque hoje eu vou reclamar do Elon Musk. Mas enfim, vamos fazer o break. Ai, gente, eu adoro quando tem festa, assim, de longe. Eu não gosto de ir pra festa, eu não gosto de participar da festa, porque eu sou antissocial, né? Mas eu adoro quando o povo tá fazendo festa, assim, bem de longe. Ai, me dá uma vibe tão assim, ai, I got a feeling, sabe, assim, Black Eyed Peas. Eu falo assim, ai, eu tô com uma vibe. Ai, gente, viver é tão bom, fica naquela coisa, sabe? Mas eu nunca jamais pisaria meu pé lá, né? É igual o vídeo de I got a feeling, do Black Eyed Peas. Aquele vídeo, pra mim... Gente, eu sei que todo mundo fala, ai, nostalgia, ai, nostalgia, ai, 2010, nostalgia, ai, 2009, nostalgia, ai, nostalgia, hip hop dos anos 2000. Mas pra mim, essa é a única nostalgia que eu ainda tenho no meu corpo, porque eu não tenho muitas nostalgias. Eu não tenho muitas certezas da vida. Eu não tenho muitas nostalgias. Não tenho, gente. Não tenho, porque pra mim nada importa. Mas o vídeo de I Got a Feeling... É a única coisa viva que ainda existe na nostalgia pra mim. Que aquele vídeo, eles arrumando pra festa, assim… Ai, me lembra eu, assim, com 15 anos, assim, ó. Nos meus campos de florios, assim, ó. Meus campos de veraneio, sabe? Nos meus casamentos primaverios, assim, andando pelos meus campos de florais. E assim, sabe, assim, marcando com os meus amigos. E a gente fala, pois é. Você fala, João, social, mas você na época ia pra festa? Pois é. Eu já fiz tanta coisa na minha vida pra você ver, né? Que eu não sei, gente. Mas eu sofria também naquela época, que eu ia pra festa e ia embora. Mas enfim, essa parte não interessa. Eles não vão mostrar isso no clipe. Que é só a parte só da festa. Eles não vão mostrar que eu ia pra festa e chamava o táxi pra eu ir embora, né? Ligava pra minha mãe, começava a chorar. Falava, mãe. Mãe, eu nunca vou desvalorizar a vida que a gente tem em casa. Vem me buscar. Aí o barulho, assim, né? As músicas tocando, os povos falando assim. Aí ela, hã? Hã? Eu não tô ouvindo, o quê? O quê? E desligava, né? Eu tinha que ligar de novo, porque na verdade ela não queria falar comigo, né? Gente, a minha mãe, pelo celular, ela não conversa com ninguém. Ela só liga pras clientes dela, que tem que ligar porque ela trabalha. Mas ela não conversa com ninguém. Uma vez eu falei pra ela assim, mãe, meu Deus, esqueci meu vale alimentação, vou ficar sem lanchar hoje. Ela mandou assim, ok. Escreveu isso aqui, ó. Ok. Eu falei, ok, o quê, minha filha? Eu vou passar fome, faça alguma coisa. Eu falei assim, gente, será que o Twice almoçou hoje? Eu falei, meu Deus, ele tá comendo o cu da neguinha? Ela tá comendo o cu da neguinha? Minha mãe é a mais fria de todos, mas enfim, né? Eu ligava chorando, minha mãe falando, não. Eu ficava muito fragilizada, ela, ai, mas o povo aí não tá se divertindo, por quê? Vem embora, então. Minha mãe nunca foi assim, ai, meu filho, você tem que se permitir. Vive a sua vida. Não, minha filha, minha mãe nunca foi assim, minha mãe foi a própria depressão. Minha mãe, eu ligava pra ela e falava assim, mãe, tô sofrendo. Ela já falava assim, eu também. Mas adivinha só, meu filho, todos nós chegamos num ponto assim da nossa vida. Porque quando a gente já nasce pra morrer. Então, eu entendo você estar nessa festa querendo morrer. Porque... Mas eu acho, meu filho, que você não tem que desejar a sua própria morte. Você tem que desejar a morte de quem tá aí com você. Ou talvez matar quem tá com você. E pensar numa forma de se livrar deles. Porque se você foi hoje, é um péssimo sinal. Por quê? Já quer dizer que eles têm seu número. Eles vão continuar te convidando. Então, você tem que ficar livre deles. E não me liga, porque eu tô tentando ficar livre de você. Eu falava, ai, mãe, I know. Mas vem me buscar, porque I'm tired. Aí ela falava assim, ok. Vou te buscar, então. E aí eu acordava, porque na verdade minha mãe nunca me buscou de nada, né? O minha mãe me buscar é ver se ela tinha dinheiro pra poder pagar meu táxi, entendeu? Porque ela, a gente não tinha carro, né? Mas enfim. Aí eu gosto de festa assim de longe. Mas falando do vídeo do Black Eyed Peas, eles se arrumando assim pra festa, sabe? A parte que eles passam neon, assim, coisa de neon. Era bem aquelas coisas das festas assim pobre que a gente fazia, que a gente pegava tinta assim de neon e ficava. Aí a gente sujava a nossa roupa, assim, sabe? Eu nunca me diverti, gente, assim. É, eu me divertia por. Eu não vou. Por isso que eu acho que nostalgia é uma perca de tempo. Porque, o que é que eu acho disso? Uma perca de tempo. Por quê? Porque mesmo naquela época, era feliz os momentos, alguns momentos. Mas eu nunca me divertia, porque naquela época, eu não conseguia comer, eu tinha medo de vomitar, eu tinha ansiedade super no topo, toca então nem se fala. Tive vários distúrbios, não conseguia me divertir, não bebia álcool, com medo de passar mal. Agora eu desejo um álcool no meu corpo, porque eu tomo remédio, fico morrendo de vontade. E eu até posso beber, mas eu escolho não beber por causa das minhas paranoias, né? Não gosto de misturar. Não gosto de me misturar no meio das pessoas e nem misturar bebida com medicamento. Mas aí eu tenho que me misturar no meio das pessoas pra poder conseguir a bebida e ainda misturar junto com o medicamento. Então, pra não misturar com as pessoas e a bebida no medicamento, aí eu fico em casa, aí eu deixo tudo quieto. Mas eu sinto saudade. Nossa, tem hora que eu paro assim e falo assim... Aquele momento que o RuPaul pergunta, você acha ele gostoso? Ela, que vontade de tomar um vinho agora. Ai, gente, o álcool, eu apoio o álcool, sabia? Eu apoio o álcool, eu glamorizo o álcool, eu romantizo o álcool, no ponto que eu tô na minha vida agora. Terrível, né? Nunca fui assim, eu nunca gostei de bebida. Porque minha família, todo mundo morreu por causa da bebida, né? Porque todo mundo aqui é depressiva do caralho. E morreu tudo por causa de bebida, né? Depressão e bebida andam junto, né, gente? Vocês não veem? É vários casos por aí. Mas enfim, agora eu cheguei no ponto que de tantos anos, quantos meses, de tanto eu ter que vender rosquinha, né? Vender picolé, de tantos meses que eu não tinha como pagar a faculdade, como que eu pago minha faculdade, né? Pois é. De tantos meses que eu fiquei sem beber por causa das minhas nóias, por causa do remédio, agora fantasia, assim, o sonho, nossa, poder tomar uma cerveja, assim, ai, que delícia, que, ó, que sabor gostoso, que delícia, que mecanismo inventaram, mas enfim. Eu nunca gostei muito de beber, então assim, eu não me divertia, eu não me divertia, eu não bebia, que eu tinha medo de vomitar e passar mal e ficar constrangido na frente dos outros, e constranger os outros, e incomodar os outros e sujar a casa dos outros. Eu não conseguia me divertir, então não era tão bom assim, mas. Eu gosto muito daquele vídeo que eles estão se arrumando pra festa, as meninas estão chegando assim, aí tá passando só elas de salto assim, ó. Elas chegando assim, aí depois elas caindo e cozinhando assim, ó, e derruba tudo no chão, que elas estão bêbadas. Ah, é uma coisa assim, ó, que muda a vida de uma pessoa. Eu odeio falar vibe, mas é uma vibe assim, muito boa daquele vídeo. Mas enfim, voltando a falar o que eu tava falando. Então, gente, eu tava falando do quê? Das diferenças? Ah, não, do Elon Musk. Pois é, grande diferença, né? Entre mim e ele, né? Bom, gente, eu vou deixar pro nosso Elite reclamando, então, e vou continuar contando minhas coisas aqui das nossas diferenças, né? Então, é igual eu falei uma vez, foi as diferenças que me trouxe depressão. Foi as diferenças que me trouxe algoritmos. Foi a diferença da pessoa poder hitar e a outra não. Uma poder ganhar e a outra não. Olha que grande diferença. As diferenças não é só físicas, mentais. É de aparência física. Ah, é porque você tá impossibilitada, porque você acha que você é uma merda, porque você acha que você é feia. Não é só essas diferenças. Diferenças de uma pessoa poder ter likes e você não poder ter, de uma pessoa poder ter a chance de ter um podcast famoso e você não poder ter, entendeu? Foi as diferenças que me trouxeram depressão. Se não fossem as diferenças, minha filha, tava tudo ótimo. Porque aí todos os podcasts seriam igual. Aí o povo fala: ai, mas imagina só você ser igual a todo mundo. Minha filha, você acha que você é quem? Você acha que você é quem? Nossa, ai, nossa, she's so weird. É a diferente de todas. Ai, she's so different. E você acha que você não é igual a todas nós? Você é a mais igual de todas. Você é a mais igual de todas. E você tá falando que quer as diferenças. Você é a mais igual? Mas como que você. Mas como que. Mas você tá nessa cadeira? Ai, se eu não tivesse nessa cadeira de rodas. Mas você tá nessa cadeira de rodas? Você tá. Gente, vamos direto ao assunto. Vamos direto. Ai, se todo mundo fosse diferente. Mas não é. Mas não é. Ai, se eu estivesse nessa cadeira, tudo, se eu não tivesse nessa cadeira de rodas, tudo seria diferente. Mas você tá. Você tá nessa cadeira de rodas. Você tá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos achar soluções que importa. Que melhora. E se você não entendeu essa referência, vai tomar no seu cu, tá? Próximo. Então, gente, tô cansado de todo mundo ser diferente de mim. Eu tô cansado, eu quero ser igual. Eu quero ser igual a todo mundo. Ah, eu quero. Mas não igual assim de parecer com as personalidades deles, porque eu acho que eu tenho uma muito ótima, né? Eu acho, né? Eu acho que a minha é melhor, né? É porque eu acho que a minha é melhor, né? Nossa, ridícula, né? É porque eu acho que eu tenho alguma coisa diferente. Ai, como o nosso ego mente pra gente, né? Como que mente? Olha, fala pra gente que a gente é até melhor que os outros. Mentira. A gente tem nada de diferente. É tudo horrível. Vamos todos morrer. Tá? Gente, outra coisa. Quer deixar de ser palhaço? Eu vou dar um conselho pra vocês. Mas só até pra terminar. Não quero ser igual a todo mundo no sentido de, tipo assim, ai, quero ser igual a ela, padrão. Todo mundo vai ser padrão, todo mundo vai ser linda e perfeita e Barbie. E o mundo deveria ser assim. Não, porque eu não sou tão podre assim. Mas eu queria que a gente tivesse as mesmas oportunidades. Ser igual nas oportunidades. Não ser igual na aparência, não ser igual nisso. A gente tem nossa individualidade. Eu não. Eu não quero perder a nossa individualidade. Entendeu? Já passei muitos anos na minha individualidade. Então, acostumei, né? Tô terrível com mudança. Então, se eu tiver que mudar eu mesma para aparecer com alguém, nossa, eu vou levar anos para poder fazer isso. Então, eu não quero mudar aparência, não quero mudar gostos, não quero mudar nada disso. Eu só queria que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades. A igualdade é o que eu quero, né? Então, na verdade, não é porque eu sou contra as diferenças. Eu sou contra o fato da gente não ser igual. É isso que eu sou contra. Porque a gente deveria ser igual. Entendeu? A gente deveria ser igual. Em várias outras coisas, mas não em todas. Porque esse negócio de igualdade, ah, todo mundo, depende. Porque assim, a igualdade nem sempre é igualdade, né? A igualdade, na verdade, é. Como é que é? Não é porque você quer ser igual, é porque você quer ter a mesma igualdade de direito. Não, não é porque quer ser igual. Nada a ver, né? Nada a ver. Tem gente que acha que é. Enfim. É, falando aqui do negócio que eu ia falar. Ah, tem uma dica para vocês. Você quer deixar de ser palhaça? Tá cansada de ser otária? Como se fosse uma propaganda assim. Tá cansada de ser otária? Tá cansada de ser palhaça? Aí você em casa, yes, 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 oh yes, oh yes. Tá cansada de ser burra? Tá cansada de ser otária? Tá cansada de ser trouxa? Então eu vou te ensinar agora o segredo. É. Só você assinar o meu curso que tá aqui na descrição, né? Você quer falar inglês em um dia? Assine meu curso que tá aqui na descrição. Quer parar de ser otário? Eu vou te dar agora uma dica que vai acabar não com todos, mas com metade dos seus problemas, tá? Para de acreditar nas mentiras que o ego conta para você mesma. Falo muito de ego. As palavras que o Gil mais fala é ego e pretensiosa. É o que eu mais falo. Eu sei disso, mas é igual eu falei. Não dá para viver sem ego, mas também não dá para viver com ego demais. Quando a gente se ilude por alguém, é o ego que tá falando. Tudo que a gente faz sem ter certeza é o ego que tá falando. Tudo que a gente. Toda palma assim, ó. Todo abraço que a gente dá na gente mesmo, sem ter motivo nenhum, é o ego que tá falando. Por que que você tá comemorando? Você não ganhou nada? Por que que você tá sorrindo aí, indo embora sorrindo? Indo embora do encontro sorrindo, assim, no ônibus? Igual uma trouxa. Por quê? Por causa do ego. Tudo que a gente ganha que a gente não merece é o ego. Você não merece? Você não merece que ele vai gostar de você? Você não sabe? Você não merece, não. Falei a palavra errada. Você não tem. Por que você tá feliz por uma coisa que você não tem ainda? Porque você acha que você vai ter. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Gente, elas estão mentindo. Gente, vocês são nojentos. Gente, isso é mentira. Parem de acreditar nas mentiras que o ego conta pra vocês. Ah, é porque ele tá gostando de você, por isso que ele falou isso aqui. Mentira! Mentira! Ele nunca disse isso. Ou talvez ele disse porque ele tem responsabilidade emocional e não tá nem aí. Quer que você se ilude mesmo, que o homem adora, que você tem, adora. Eles amam que você fique iludida neles. Eles amam pra eles poder te rejeitar, falar assim: ah, eu não tô procurando nada sério, não. Ai, tchau. Ai, eu não quero que você sofra. Sabe? Eu não quero fazer ela sofrer. Sabe? Fala pra uma amiga assim: ai, amiga, eu não quero fazer ela sofrer. Meu filho, você não consegue me fazer. I will never cry over you. Ever. Como diz a Derek Barry. Eu jamais choraria por você. Cara, como eles se acham. Nossa, quando eu vejo assim na televisão, assim, naqueles reality show, que os caras falam assim, sabe, eu só quero que você entenda, porque eu não quero te machucar, entendeu? Então é melhor a gente não seguir com isso, porque eu não quero te machucar. Meu filho, quem é você pra me machucar? Quem é você pra machucar alguém? Ela sim que é uma otária. Tá feliz, minha filha? Você deu pra ele o poder. Você deu. Você deu. Não adianta vir com esse papo de ai, ai, porque eu sou mulher, eu caí na vida, eu fui vítima. Não, você deu esse poder pra ele. Você é mulher, você tem problema sim, mas não tem nada a ver com isso aqui. Você deu o problema pra ele. O problema não, você deu o poder pra ele. Porque você ficou apaixonada, ficou iludida, porque você é burra. Você é burra. Ai, Ju, mas eu sou mulher, as mulheres às vezes, ai, porque não sei o quê. A gente às vezes sofre isso. Sim, concordo. Mas nesse caso você foi burra, mulher também pode ser burra. Gente, outra coisa, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem pessoas que acha que gay, lésbica, trans, negros, mulheres, não pode ter defeito. Gente, a gente tem defeito, sim. É isso que faz a gente ter os mesmos direitos que todo mundo. A gente tem defeito também. Por isso que muitas pessoas querem um casamento. Olha os defeitos que a gente tem. Tem pessoas que querem casamento. Isso é um grande defeito. A gente tem defeito. Gente, para mim, a igualdade é a gente poder ter os mesmos direitos a ter os mesmos defeitos. É o mesmo direito de ser feia. Gays podem ser feios. Mulheres podem ser feias. Isso aí é o que trata a gente como pessoa, como sujeito. Objeto fálico. Como um objeto fálico. Volta pro. Como é que é? É, que o Henrique fala muito, meu colega. Vai pro falo. Volta pro falo. Pro falo! Pro spoken. Volta pro spoken words. Então você deu esse poder pra ele porque você foi burro de apaixonar por ele. Agora ele tá se achando que pode. Ai, eu posso fazer os outros sofrer. Ai, eu não quero fazer você sofrer, meu filho. Você jamais poderia me fazer sofrer. Só eu mesma posso me fazer sofrer. Só eu mesma posso fazer eu sofrer. E eu consigo, mas você não. Eu sou melhor que você. Eu sou o que você queria ser, mas eu tenho coragem de bater no peito e assumir você incubado. Você quer ser o que eu sou. Você jamais. Como que você vai fazer eu sofrer se você quer ser o que eu sou? Você jamais vai conseguir me fazer sofrer, meu filho. Cara, eu falo uma coisa pra vocês. Quando o cara fala assim pra mim. Ó, você não apaixona, não, tá? Honey, I will never. Honey, for you, ever. Ever. Eu até perco a chance de qualquer coisa com ele ali, porque eu já destruo tudo ali no mesmo momento. Eu não dou conta. Esperto é quem finge de apaixonado, de emocionado e leva as coisas pra frente. É o mais esperto. Vocês devem fazer isso. Quando o cara fala, ai, não apaixona, não. Vocês têm que falar assim, ah, é mesmo, porque eu sou muito apaixonada, amor. Pra você poder conseguir ganhar as coisas, ganhar sexo, ganhar as coisas. Você tá certinha, mas eu não dou conta. Porque a minha vontade de humilhar ele é muito maior do que a minha vontade de ficar com ele. Um objeto pra lá de fálico. E também um objeto pra lá de falho. Ansiolítico reclamandas. Oh! Ansiolítico reclamandas. Ah! Ansiolítico reclamandas. Ansiolítico reclamanas. Nesse ansiolítico reclamandas, eu quero reclamar do Elon Musk. Vamos lá. Maldito Elon Musk. Você nunca vai ouvir esse áudio. O que eu dou graças a Deus. Porque só de saber que a minha voz nunca vai entrar no seu ouvido já me faz ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu sei que eu não vou entrar numa mente tão podre. A questão é a seguinte: o que é que define o Elon Musk? Como definir o Elon Musk? Um rico mimado, chato paca, mimado do caralho, que não tem nada para fazer, que só tem o dinheiro para viver e já cansou de fazer tudo na vida dele e agora quer vir encher o saco da gente. Aquele rico mimado que fica sem ter nada para fazer porque já gastou tanto com puta, já gastou tanto com bebida, já gastou tanto com cocaína. Você imagina a quantidade de cocaína que o Elon Musk consome por dia? Você tem noção disso? Mas tudo acostuma. Ele acostumou já com a cocaína e com a heroína. Por que que ele usa a heroína? Porque ele jamais vai ser uma. Trust. Trust and believe. Porque ele é o vilão da história da humanidade. Ele é o vilão. Se a humanidade, se Deus existe, graças a Deus, porque existe? Porque nós fizemos o mundo. Graças a Deus. Não. Se a humanidade. Mas eu falei uma palavra certa. Se a humanidade existisse, ele seria. Quer dizer, existe, né? Se a humanidade. O fato da humanidade existir torna ele o vilão da humanidade. Gente, o Elon Musk é nojento, ele acabou com a vida de todo mundo. Ele acabou com o Twitter, já. O Twitter já era acabado, né? Mas. O povo tá falando que ele acabou com o Twitter. Na verdade, o Twitter já era acabado, então. Aí eu já discordo um pouquinho. Por quê? Ele é aquele rico que sentou na escola e ficou olhando assim, todo mundo brincar. E ninguém queria brincar com ele. Porque ele fedia lixo. E aí ninguém queria brincar com ele. Porque apesar dos sais minerais, que ele tomava banho com sais de mineração caríssimas de ouro, né? Mesmo assim, o brilho do ouro não foi capaz de tirar o cheiro de podre dele. E ele ia pra escola fedendo, mesmo ele tomando banho de joias, a mãe dele entrava em depressão, porque não sabia mais como tirar o cheiro dele de podre. Mas não era o cheiro físico, era o cheiro mental. Por quê? Porque cada vez que ele abria a boca, você podia perceber o quanto por dentro tinha sacos e sacos de lixo. E isso era tão claro de notar que as crianças da escola dele sentiam a quilômetros. Crianças que eram saudáveis ficaram depressivas. Flores dos campos da escola que eram saudáveis e verdes ficaram podres depois que ele passou. As ruas ficaram quebradas depois que ele andou. Os prédios ficaram destruídos. A vida na humanidade decaiu muito mais depois que a gente soube da existência dele no planeta. Por quê? Ele é aquele rico que ficou olhando as crianças brincar e falava assim: Ah, eu quero fazer também. Ah, eu também quero. Esse é ele. Ah, eu também quero. Pick me, Ru, pick me. Ah, eu também quero. Essa é a minha imitação dele. Também quero. Essa é a imitação dele. Oh, também quero. Oh my God. Essa é a imitação dele. Por quê? As pessoas estavam fazendo amizade de forma autêntica e ele achou que o dinheiro dele comprava amizade. E aí ele chegou com o carro dele e falou: E aí, eu posso jogar bola com vocês? E eles falaram: Não, não, porque a gente também tem carro. E aí, sabe o que ele falou? Ele falou: Então quer dizer que todo mundo nessa escola é igual eu, porque eu estudo numa escola de rico, né? Milionário. Então ele falou assim: Aí ele foi pra faculdade de Harvard, caríssima, e ficou lá. Aí ninguém falava com ele. Aí ele foi lá de novo, pegou o carro dele e parou lá na porta e falou assim: Vocês não vão deixar eu comer com vocês, eu sair com vocês? Aí o povo: Não, porque a gente também tem carro, a gente também estuda em Harvard. Girl, bye. Bye. Doido. Ele tá achando que a gente é quem? Que a gente é uns pobres fudidos? E aí ele saiu da faculdade e entrou na grande empresa dele, né, de tecnologia. Que eu não sei o nome, graças a Deus. Não tem. Aí você fala: Nossa, você nem sabe do que você tá falando. Você não tem informação sobre ele, da empresa. Graças a Deus, não. Você quer mais? E aí, quando ele entrou na empresa dele, ele fez a mesma coisa. Foi lá, ninguém falou com ele, porque ele fedia. Lembra que eu contei? Então, ninguém conversou com ele. Ele foi lá de novo, com a melhor roupa, com o melhor relógio, com o melhor carro, com o melhor iPhone. Falou: Sabe o Kiko assim? Ele ficava bem assim no fundo da sala. Aí quando a mulher tava fazendo a apresentação lá, falando assim: Porque a gente. Ele. Aí ela: Porque o que a gente vai comprar? Ele. Aí ela: Porque o que a gente. Aí ela: Tem algum problema, assim? Você quer dizer alguma coisa? Aí ele: Não, eu só acho interessante que. Eu não consigo, sabe? Compreender a proposta de vocês aqui. Mas pode continuar. Ele era essa pessoa na reunião. E ninguém queria andar com ele. Aí ele falou assim: que eu vou fazer? Aí ele falou: as pessoas ricas não querem saber de mim, que eu faço? Aí ele foi lá e falou assim: amigo. Aí ele foi lá e chamou o Mark, né, do Facebook. Falou: amigo, as pessoas pobres, ou, quer dizer, as pessoas ricas não querem andar comigo. Sim, ele não sabe digitar com as duas mãos. E aí o Mark respondeu: mas é claro que não, a gente tem que andar com os pobres pra gente poder se sentir superior. Aí ele falou assim: mesmo? Eu nunca tinha pensado nisso. Aí o Mark: menina, por que você acha que eu estou no Facebook? Aí ele: verdade, ah, eu também quero uma rede social. Ai, eu tô tão distraída, minha vida tá uma merda. Aí ele: qual rede social eu posso pegar, Mark? Aí ele: olha, Elon, como você tem muito poder, você pode pegar o Twitter. Aí ele: ai, pra que serve? Ah, vou digitar mais, você entendeu. Pra que serve? A Marco falou: menina, eu também não sei, mas pega. Aí a gente vai descobrindo depois. Ele falou: ai, é verdade. Ai. Aí ele chegou assim, sabe? E falou assim: ai, eu também quero uma rede social. Ai, eu também quero uma rede social. Aí ele foi lá e falou: ai, eu posso comprar, eu tenho dinheiro. Aí ele não pediu pra ninguém, porque ele é o próprio empregado dele, né? Aí ele falou assim: bom, com um clique desse mouse. Pronto. Foi só isso que ele precisou pra acabar com as nossas vidas. Com um clique de um mouse, assim, ó. Não. Não só um. Colocar Twitter no carrinho. Confirmar compra. Pronto. E assim, ele acabou com a vida de todos nós. Por quê? Ele falou: se eu não me importo nesse mundo de gigantes, então vou andar no meio dos pobres, porque assim eu me destaco. Eu te odeio, Elon Musk. Ai, que raiva eu tenho quando o homem fala isso. Ai, você não apaixona não, tá? Ai, eu não quero te machucar. Quem você pensa que você é, meu filho? Você tá subestimando. Ok, ok. Do you wanna go there? Então vamos there. Do you wanna see me take a break? Cause I think you wanna see me take a break. Do you wanna see me go off? They wanna see you go off. Vocês sabem que eu tô, gente, no business. Então eu vou dar tudo que vocês querem. Como diz RuPaul: you know I am in business, come let's give them just what they want. They wanna see you work, they wanna see you let it out. Vocês querem me ver bom pra fora? Do you wanna go there? Então vamos lá. Ok, vamos lá, você acabou de falar pra mim, não se apaixona. Então vamos lá, senta aqui agora que eu vou te teach some lessons. Porque você tá achando que você tem algum poder sobre isso aqui. Pois agora eu vou te mostrar. E não é aquela coisa de tipo assim: ai, eu tava apaixonada mesmo, mas agora eu vou fingir que não tô só porque ele falou. Não, porque eu não sou burra igual você, amor. Deixa eu te contar o que é. Você quer... Não, você quer... Então você quer entrar nessa porta? Então vamos entrar. Não, vamos entrar. Adoro entrar nessa porta. Adoro, porque aí adoro falar sobre mim. Vem cá. O fato de... Não, eu levando tudo ao pé da letra. O fato de você... Ai, gente, vai se foder você aí, galera. O fato de você dizer não se apaixona pra mim é o maior tapa na cara que você pode me dar. É o maior tapa na minha cara. Por quê? Porque você subestima a minha capacidade de saber a forma que você me enxerga. Você acha que a sua escrotidão não transparece? Você acha que eu não sei a forma que você me trata? Você acha, então, que você me trata como um príncipe encantado pra eu apaixonar? Ah, não, porque você acha. Você acha, porque você fala, não se apaixona, então você é o príncipe encantado. Então você me trata como um rei. Não, você não trata. Então você tá subestimando a minha capacidade de perceber a forma que você me trata. Você acha que eu sou burra? Eu tô vendo muito bem a forma que você me trata, como um lixo. Como que eu vou me apaixonar por isso? Você tá subestimando o meu amor próprio. Você tá subestimando o meu respeito por mim mesmo. Você tá subestimando a minha idade. Você tá subestimando a minha maturidade. Você tá subestimando a minha capacidade de pensar como pessoa. Você acha que eu não sou uma pessoa. Você acha que eu não sou um sujeito, que eu não penso quando você fala isso. Porque você tá subestimando a minha capacidade de saber a forma que você me vê. Você não me vê como um namorado, como um marido. Você não me vê como um príncipe encantado. Então por que que eu iria me apaixonar? Você não me vê assim? Então você, o que você não consegue perceber é que você me trata igual um lixo e eu vejo. E eu sei o que eu sou pra você. Porque na sua cabeça, eu sou um vagabundo que pega todo mundo, que tem vários peguetes, vários ficantes, vários contatinhos. Como que você vai apaixonar por mim assim? Eu não sou nada pra você. Eu te contei aquele dia do menino que eu fiquei. Você já sabe. Se eu quiser você, você não vai saber dos meus contatos. Se eu quiser ter uma coisa séria com você, se eu quiser... Aí você fala, ai, Ju, mas que pensamento mais antigo. A gente tá em sociedade, as pessoas pensam assim, I'm so sorry for you, que você teve que descobrir dessa forma. Mas é assim que as pessoas funcionam. I'm so sorry. Ao menos que você queira entrar numa coisa aberta, aí já é com você. Então, deixa eu te contar uma história aqui. Se eu quisesse ter uma coisa séria com você, você pode ter certeza que eu não ia te falar do Grindr. Que eu não ia te falar do Tinder. Aí o cara tá cansado de ver meu OnlyFans, praticamente. Não, ele é subscriber pro meu OnlyFans. Não, ele tem inscrição do meu OnlyFans. E fala pra eu não apaixonar. Honey, let's be real. Honey, let's get it together before you wanna read. Let's get it together. Por quê? Meu amor, pra você eu sou um OnlyFans. Como que eu vou achar que você vai se apaixonar por mim? Você acha que eu sou otária? Você acha que eu sou uma burra? É isso que você acha que eu sou? Otário é você que tá achando que eu não sei a forma que você me vê. Tô cansado de saber o que você quer de mim. Como que eu vou me apaixonar por você se eu sei o que você quer de mim? Você não quer eu de uma forma séria. Eu vou apaixonar pelo quê? Pelo sofrimento? Eu vou apaixonar pelo quê? Pelos maus tratos? Eu vou apaixonar pelo quê? Pelas faltas de mensagens? Eu vou me apaixonar pelo quê? Pela exclusão social? Eu vou me apaixonar pelo quê? Pela ausência? Uau, honey. Eu posso não me amar mas em alguns momentos, mas eu não cheguei nessa parte, não. Eu não cheguei nessa parte. Eu não cheguei nessa parte da minha vida e não, nunca vou chegar. Quer dizer, nunca digo nunca, porque Deus coloca a gente à prova. Mas não vou, sweetie, you are so funny. Ai, ai, mas eu vou te falar. Eu sou errado em fazer isso, sabe por quê? Porque eu fico com raiva quando a pessoa me fala isso, que pra mim é um grande tapa na minha cara. Eu fico com raiva quando a pessoa me diz isso e eu boto tudo a perder. Eu boto os porcos no mato. Eu boto tudo a perder. Porque eu não ganho mais nada também. Porque se eu fingisse, eu não tô. It's not me. But if it was me, se eu fingisse que eu tô apaixonado por ele, talvez eu conseguiria ter tudo ali, ó, que eu tava querendo desde o princípio. Eu ficar com ele, me aproveitar dele, igual ele faz comigo, direitos iguais, Mas o que que eu faço? Eu não suporto esse tapa na cara. Eu não suporto esse tapa na cara. Porque falar pra mim não apaixona, não, é um tapa na minha cara. É um tapa na minha cara porque primeiro você tá subestimando tudo em mim. Você tá achando que eu sou uma pessoa medíocre ao ponto de gostar de uma pessoa igual você que dá tão pouco pra mim. Você tá subestimando a minha capacidade de reconhecer pessoas medíocres. Você tá subestimando a minha inteligência. Então eu boto os porcos no mato. Aí eu falo pra ele, Aí eu mando um áudio de 5 minutos falando todos os motivos pelos quais eu jamais vou me apaixonar por você. Aí eu boto tudo a perder. Agora, esperto é o cara que. Mas não, nem assim você consegue. Até quando você finge, o homem é muito esperto. Ele percebe. É a única esperteza que o homem tem. Quando você finge que você. Qualquer coisa que você faz com o homem que é fingida, eles percebem. Se você finge que tá apaixonado, eles percebem. Por quê? Porque uma hora você não vai querer conversar com ele. Você vai acordar e falar, nossa, nem. E aí ele já tá percebendo. Ele já acorda falando, ai, cadê ela? Aí ele já percebe. Acabou seu plano, querida. Então eu prefiro não perder meu tempo, você tá entendendo? É, isso mesmo. Ah, pra você também. É, vai se fuder você. Ai, gente. Por quê? Porque eu prefiro do que eu ter que fingir que eu tô apaixonado, que eu tô gostando de você, pra ter uma coisa de você, porque seu ego não permite só curtir ou só ficar, porque você se sente usado e manipulado pelas pessoas, porque elas estão procurando com você a mesma coisa que você tá procurando com elas, que você não consegue perceber. Que você não consegue perceber que você não oferece mais nada disso. E aí você tenta. Você fica irritadinho com isso. E aí a gente precisa fingir que tá emocionado pra você se sentir válido, pra você se sentir importante, pra você sentir que você tem valor, quando na verdade esse não é meu papel, é seu. Pra que você se sente uma pessoa e possa ficar comigo. Quando esse não é meu papel. Então, mesmo se eu fingir, eu não vou perder meu tempo. Eu prefiro já falar logo, olha. Meu amor, quem que você pensa que eu sou? Apaixonar por você? Ever, nunca. Nunca, honey. Eu já prefiro fazer assim. Aí ele já corre, porque ele fala assim: ah, é? Não vai gostar de mim, então tô fora. Porque pra eles, por mais que eles procurem casual, tem que gostar deles, tá? É, tem que apaixonar, viu? É. Mas eles não vão apaixonar por você, não, tá? Então, gente, para de acreditar nas mentiras que o ego te conta, que você vai parar de ser palhaça. Porque quando você para de acreditar nas mentiras que o ego te conta. Você não vai ser palhaça. Só fica se sentindo uma palhaça quem se acha. Já percebeu isso? A pessoa que é iludida, muita gente fala, ai, tadinha. A minha amiga tá gostando do menino, tá sofrendo até porque ele não quer ela. Tadinho o caralho. Tadinho o caralho. Ela é a que mais se acha. Tadinho o caralho. Ela se acha muito importante pra ter ele. Não que ele é lá essas coisas, porque ele também não é não. Mas qualquer pessoa que se acha tão importante ao ponto de achar que você pode ter conquistado uma pessoa com tão pouco tempo, não é que você não merece, você merece aquela pessoa. Você merece até melhor. Você merece muito mais. Não é que você não tenha a capacidade de conquistar alguém, não é isso, não me entenda errado. Mas ainda não chegou essa hora. Tá no primeiro dia e você já tá iludida. Como você é burra, cara. Se é que ainda existe pessoas assim, né? Que a Anchor falou, ah, hoje em dia tem isso, mas não. É, né? É eu que tô atrasada, né? Por quê? Porque minha psicóloga falou que eu penso igual pessoas assim. Quando minha psicóloga falou que em questão de relacionamento, ela falou assim, ah, você pensa igual o povo da roça. Quando é questão de relacionamento, eu falei, eu penso mesmo. Penso mesmo. Penso mesmo, sabe por quê? Sabe por quê, moça, que eu penso igual o povo da roça quando a questão é relacionamento? Sabe por quê? Porque as pessoas são da roça. Quando a questão é relacionamento. A sociedade é da roça. Quando a questão é relacionamento. É por isso que eu penso assim. Sou melhor que você. Eu sou o que você queria ser. Aí ela, o quê? Eu não entendi, foi nada. Esse menino é louco. Eu falo, é, querida. Aí ela, então você acha que é pura sociedade ser fodida assim? Você tem que sair procurando, então, relacionamentos fodidos só porque a sociedade é fodida? Eu falei, eu não disse que eu vou procurando. Na verdade, eu nem saio de casa. Eu não vou procurar nada, minha filha. Eu só estou dizendo, quando a pessoa tenta me iludir, eu não vou acreditar. Porque eu já sei que a sociedade é cheia de fodido, psicopata. Aí ela, mas uma pessoa nem igual seu ex. Uma pessoa nem igual falando, não falei que é meu ex, então. Ah, então não devia ter te contado meu ex. Ah, então por que você tá falando do meu ex agora? Eu posso saber por quê? Ah, então você sabe que você é fora de ética, né? Por quê? Porque você tá trazendo uma pessoa que eu não falei agora. Eu não falei do meu ex, por que você tá falando do meu ex? Isso é antiético? Porque eu te falei do meu ex 2 anos atrás. Por que você tá pegando esse arquivo agora? Por que você tá lendo esse arquivo dessa época que tem a ver com o ex, sendo que eu não tô mais nessa fase? Ela, não, eu não comentei isso por causa disso. Foi uma hipótese. Eu falei, ah, então você pega suas hipóteses e tenta ser um pouco mais correta, porque você errou nessa. Então você estudou tantos anos pra poder chegar aqui e ainda errar na minha cara e transparecer isso, que é muito mais feio. Mas continuando, querida. Então, assim, eu sei que nem todo mundo é igual. Eu sei que nem todo mundo quer me ferrar, porque eu não sou tão importante assim. Eu nunca tenho ego bastante pra achar que as pessoas querem me ferrar, que estão com inveja de mim. Que tão... Isso raramente acontece mesmo na minha vida, porque eu sou um ser humano e ainda tenho ego. Mas eu sou a última pessoa que vai achar que os outros querem me ferrar. Ai, todo mundo tá contra mim. Não, eu não penso que todo mundo tá contra mim. A questão é que eu só sei como que a sociedade funciona, como que os homens são em relação a relacionamento e amor. Eu sei muito bem a opinião deles. Eu sei como eles são. Ai, Ju, mas você pode achar um diferente. Pra mim não existe. Mas não é naquele sentido assim, todos os homens. Ai, todo homem não presta. Não é isso que eu estou dizendo. Porque eu acabei de falar que não é todo mundo que é assim. Não, eu, inclusive, acho podre essa fala. Ai, então, ai, nenhuma mulher presta, nenhum homem presta. Mas presta! Ninguém presta, né? Então não é homem nem mulher, é a gente mesmo. Como ser humano que falhou e que errou. Mas voltando, então não é isso, não é porque eu acho que todos os homens não prestam, mas eu sei como a sociedade funciona em questão de relacionamento e eu não quero cair nesse golpe tão baixo. Eu só vou acreditar quando você me demonstrar provas suficientes. Você não chegou lá ainda. Você acha, ô psicólogo, qual que é o seu nome? Mônica. Mônica, você acha que eu saí com homens então que me demonstraram o suficiente ao ponto de eu reverter esse meu pensamento? Porque a forma que você está falando é como se eu tivesse saído só com um homem excelente. Você é um bando de lixo, tá querendo que eu me apaixone por eles? Então você não quer meu bem. Então você como psicólogo, você deveria querer meu bem. Você não tá querendo meu bem, porque você tá querendo que eu apaixone por um bando de lixo que não me deu, mal me deu, mal pagou meu almoço hoje, você tá falando que eu tinha que apaixonar por ele. Ela, não, você não tinha que apaixonar por ele, mas assim, eu só tô querendo dizer que nem todos têm essa intenção. Eu falei assim, eu sei, querida, eu já acabei de falar. Ah, isso quer que eu repito? Por quê? Porque assim, eu só acho engraçado que você fica, entendeu? Então, se você acha que eu conheci um homem que me surpreendeu tanto ao ponto de eu mudar minha opinião, não. Então, até eu chegar lá, eu vou pensar assim. Aí, quando chegar lá, eu falo: não, na verdade, eu não tô pensando assim, porque eu já sei que não é todos. Entendeu? Igual eu falei. Entende? Então é isso, minha filha. Quando chegar lá, eu vou ver. É igual The Sims, minha filha. Eu não tô preocupada em fazer o quarto da criança, do bebê. Quando chegar lá no desafio de geração, nessa parte da geração, eu vou fazer. Entendeu? Eu vou fazer. Se mandar eu fazer um arroz, eu vou fazer. Entendeu? Eu sou pedreira, minha filha. Mandar eu ter um relacionamento, eu vou ter. Entendeu? Mas ainda não chegou pessoas que me convenceram bastante que gostam de mim. Porque eles são assim, minha filha. Eles falam que gostam da gente, tratando a gente igual um lixo. Eu falo, nossa, isso quer gostar? Então, o que eu digo é, eu sei como a sociedade funciona tentando iludir a gente, dando tão pouco e migalhas. É por isso que eu me apaixono por eles. Mas aí, o dia que eu conhecer um homem que eu vejo que as atitudes dele e as palavras, assim, bate o que eu acho que eu nunca vou conhecer. Mas aí já é uma negatividade minha, você não tem culpa, você é paga para consertar os eletrodomésticos que foram prejudicados pela porra do raio, não para reparar na minha casa, né? Porque maldita foi essa terapia por Zoom que inventaram. Mas continuando, é uma negatividade minha, você não tem nada a ver com isso. Mas é isso, entendeu? Eu não vou acreditar, entendeu? Ela não vai gostar. Ela não vai gostar do mesmo jeito, eu não quero que ela vá na casa da minha tia. Aí ela. Well. We're coming to the end. Aí ela. Ai. Ai. Aí ela fala: ai. Olha, Júlio. Sinceramente, você me falou aí que você é antissocial, que você se afasta das pessoas, que você não, né? Tá certo, tá correto eu fazer Eu assumi isso, tá certo? Eu falo, tá, sim, realmente, eu me afasto mesmo dela. Então você fica longe mesmo das pessoas, você não quer estar no meio dela, você não participa da sociedade assim como um todo. Eu falo, não, não participo. Ela fala, ah, tá. Então eu posso assumir isso, né? Eu falo, nossa, eu já disse. Você tá com toque? É você que tá com toque ou sou eu? Ela fala, então tá, é só pra eu ter certeza. Então eu acho que você tem que continuar assim. Você tem que continuar assim porque, meu Deus. Se você ir pra uma festa, você vai destruir a festa. Você já pensou nisso? Eu falo, não, eu sei. Não, na verdade, se eu for, eu não vou destruir, porque eu tenho mais noção que você. Porque você, só porque você estudou psicologia, você acha que eu vou chegar em qualquer festa só por causa dos problemas que eu tenho e destruir a festa. Quando, na verdade, eu vou ter mais noção do que pessoas que não têm problema nenhum. É por isso que as pessoas chegam na festa e estragam, porque nunca tem um problema na cabeça. E aí quer estragar das pessoas. Aí ela, bom, a nossa sessão chegou ao fim, graças a Deus. Então vou marcar aqui. Continue assim, não se misture com as pessoas que eu acho que elas não vão ter uma boa impressão. Bom, gente, é com essa que eu vou. Muito obrigado por ouvir o Ansiolítico. E puxa a notificação, por quê? Porque você não fala viva as diferenças? Então viva as diferenças de notificação, caralho. Porque você quer. Ah, ela assiste Malhação Diferenças. Ah, ela vive postando. Ativista de Twitter. Ela vive postando no Twitter. Ai, viva as diferenças. Então viva as diferenças de notificação também, porra. Você quer notificação só do iFood? Só notificação boa que te interessa? Então puxa daqui também pra você ter uma notificação ruim, minha filha. Tem que ter uma notificação de qualquer jeito. E a frase do dia é: eu e você não somos diferentes. Porque igual você. Eu também vim enviada para sofrer. Bom, gente, e é isso. Muito obrigado por ouvir. E é isso. Subscribe to the channel. Subscribe to the Disney Channel. Clica aí nas coisas, ó. Manda pra alguém, compartilha, posta no story das 5 estrelas. Muito obrigado pelas 7 pessoas que avaliaram no Spotify. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, você foi rainha. Muito obrigado pelas estrelas. Muito obrigado pelos. Me segue no Spotify. Segue o podcast no Spotify, na verdade. E faz tudo isso. E posta, e compartilha, e ajuda. E manda Pix e PayPal caríssimo de Las Vegas. E é isso, eu vou. Bye. Bye, Gaga.